No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Boa tarde para você, mais um Feijoada Completa começando no seu rádio. Hoje é sexta-feira, dia 10 de novembro de 2017. Nós estamos juntos até as 4, tocando música e dando informação para você, falando um pouco do que aconteceu durante a semana aqui no Parlamento, né, aqui na Câmara dos Deputados. E vamos tocar músicas, porque nós continuamos celebrando os 75 anos de Milton Nascimento. Aliás, a gente já fez aqui um programa, né, tá destacando um disco chamado Minas, que ele lançou em 1975. Agora nós estamos com um foco aqui na carreira internacional do Milton Nascimento, e especialmente um álbum chamado Courage. Esse disco foi lançado em 1968, é o segundo álbum de estúdio do Milton, e já foi gravado nos Estados Unidos com a participação de ninguém menos do que Herbie Hancock, um dos maiores pianistas da história do jazz, e também com a produção do fantástico Elmir Deodato, grande brasileiro que se radicou nos Estados Unidos, muitas vezes já fez arranjo com grandes bandas aí da música do mundo pop americano, enfim, né? Então vamos com o Milton Nascimento, Courage, nesse programa de hoje. Vai ser o nosso tema musical, destaque do programa. A gente está ouvindo a música chamada Rio Vermelho, que é uma composição de Danilo Caymmi, gravada aí pelo Milton nesse disco, que foi gravado em Los Angeles, nos Estados Unidos. Então vamos destacar esse trabalho, que é um trabalho super bacana do Milton Nascimento, muito, muito prestigiado, muito... Foi um disco surpreendente para um cantor que tinha lançado só um disco até então, que é o Travessia, 1967, já emplacando um segundo disco no mercado internacional e fazendo um sucesso tremendo. Então vamos falar de Milton Nascimento nesse programa de hoje. No programa de hoje nós vamos falar também do ensino da matemática, a importância do ensino da matemática, né? É um grande desafio aí, para, inclusive para as futuras gerações. A gente tem um dos grandes entraves aí da questão do conhecimento nos jovens, né, que saem ali do ensino fundamental e o ensino médio também, é o desafio da matemática, né? É por isso que cada vez a gente tem uma dificuldade grande aí, até mesmo no início da universidade, com jovens que chegam à faculdade, por exemplo, de engenharia, e tem um déficit, né, no ensino de matemática muito grande, e precisa até inclusive fazer um reforço ali para poder começar as disciplinas de cálculo, etc. Bom, e isso é muito importante porque a gente está para formar engenheiros, a gente precisa, obviamente, né, engenheiros, técnicos da área de física, de química, né, a gente precisa de gente capacitada na área de matemática. E o ensino da matemática é um desafio. E foi realizado um seminário essa semana sobre o assunto e vamos debatê-lo. Mas tem outros assuntos importantes que nós vamos destacar aqui no nosso programa Feijoada Completa desta sexta-feira, 10 de novembro de 2017. E o Sandro Abreu está aqui no estúdio comigo. Boa tarde, Sandro, tudo bem?
Boa tarde, Edson. Tudo vamos bem? Aos destaques.
Então vamos saber quais são os destaques do Feijoada Completa de hoje, que já está no seu rádio. Vamos lá.
Multas de trânsito. Parlamentares questionam a cobrança como meio de arrecadação por parte do poder público. No programa de hoje, vamos discutir se de fato existe no país uma indústria das multas. Novo livro do escritor Milton Ratum, A Noite da Espera. Quem traz os detalhes é Beto Seabra, no quadro Casa das Palavras. Já no quadro Bolso do Cidadão, vamos dar continuidade ao tema da semana passada sobre as 5 perguntas que tratam de investimentos. No quadro Brasil de Ponta a Ponta, vamos conhecer uma iguaria da Bahia, a lambreta, um prato preparado com moluscos. Filé, Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, esse é o destaque do quadro Caldo Cultural. Nosso tempero musical de hoje continua celebrando os 75 anos de Milton Nascimento. Vamos conferir um pouco da bem-sucedida carreira internacional desse gênio da música brasileira.
Desperta, minha amada, minha
Você está ouvindo Gira Girou com Milton Nascimento aqui no nosso Feijoada Completa. Mais uma canção também desse disco chamado Courage. O disco é um título em inglês, lançado em 1968 pelo Milton Nascimento. É um disco, inclusive, é difícil de achar, viu? É um disco um tanto quanto raro. Essa edição que você está ouvindo é uma edição ripada de vinil. Porque mesmo nas plataformas digitais eu não achei esse disco inteiro. Você tem nas coletâneas algumas canções, mas esse disco inteiro eu não consegui achar, nem não vi, né, nessas plataformas digitais, Spotify, Deezer e Apple Music. Mas é um disco muito bacana. Felizmente a gente que sai colecionando disco por aí, né, acaba encontrando essas peças raras em lojas de sebo de disco e tal, e acaba trazendo isso aqui para o programa, que é uma coisa muito bacana a gente poder compartilhar com vocês essas nossas andanças buscando música pelo país afora. Aliás, pelo mundo afora, porque eu gosto de comprar disco onde quer que eu esteja. Eu gosto de comprar disco, é uma coisa, uma alegria. Bom, você está ouvindo aí, como eu disse, né, essa música que a gente está ouvindo agora, que se chama Gira Girou, né, do disco, portanto, o disco chamado Courage. Vamos então falar de matemática? É um desafio, né? Tem muita gente que olha, a matemática, tem muita gente que olha com cara feia, né, quando fala de matemática, os desafios do ensino da matemática, mas não dá pra gente pensar em formar, né, muitos profissionais, e mesmo no dia a dia, a gente precisa de matemática financeira, né? A gente lida com valores, a gente lida na vida fazendo conta, vai no supermercado. A matemática faz parte da vida da gente de todas as maneiras. Mas a questão do ensino da matemática, da importância do ensino da matemática, e principalmente despertar o interesse do jovem pela ciência exata, é um desafio, né? E a Comissão de Educação da Câmara realizou, junto com a Frente Parlamentar Mista de Educação, um seminário internacional sobre a importância da matemática, né? Esse debate integra, inclusive, o Biênio da Matemática, que está sendo celebrado nos anos de 2017 e 2018. Vai acontecer no Rio de Janeiro dois eventos, né? São dois eventos grandes, mundiais, né? A Olimpíada de Matemática ocorreu em julho, e também o Congresso Mundial de Matemática, que vai acontecer em 2018. Bom, a gente vai conversar com o presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação, deputado Alex Canziani, ele é do PTB do Paraná. Deputado Alex Canziani, prazer em tê-lo aqui no programa. Boa tarde, como vai o senhor?
Boa tarde, Edson Júnior. Boa tarde, meus queridos ouvintes da Rádio Câmara. Muito especialmente do programa Feijoada Completa. Feijoada Completa numa sexta-feira à tarde é uma beleza, hein?
Uma maravilha, né? É muito bom. Deputado, que balanço o senhor faz aí desse seminário, dessas discussões, especialmente nesses desafios que estão propostos, até para a gente começar a pensar a matemática com menos medo e mais interesse, hein?
Olha, Edson, você levanta uma questão muito importante. Primeiro, né, como é que nós chegamos a isso? Nós fomos procurados, algum tempo atrás, pelo professor Iwan, que esteve, inclusive, no nosso seminário, e também pelo Marcelo Viana, que é o diretor-geral do INPA. E eles disseram para nós, olha, deputado, nós vamos ter no ano de 2017 e 2018 os dois maiores eventos da matemática. E nós gostaríamos que não somente o Brasil sediasse esses eventos, né, como você citou agora, inclusive, esses eventos, mas que nós pudéssemos ter a oportunidade para poder difundir mais a matemática. Que nós pudéssemos mostrar para a sociedade que a matemática está presente em tudo na vida da gente. E é por isso, então, que nós apresentamos um projeto de lei, e hoje a lei, juntamente com os deputados Pedro Fernandes e deputado Wilson Tiro, criando o Biênio da Matemática, para que nós pudéssemos, ao lado desses dois eventos, criarmos uma série de outras atividades para que a gente pudesse desmistificar a questão da matemática. Hoje, quando a gente pega os principais indicadores da educação brasileira, inclusive de avaliações internacionais que nós fazemos, lamentavelmente a situação do Brasil é muito ruim. É muito aquém dos outros países, inclusive nas escolas particulares. Não pense que é só na pública, não. As escolas particulares...
Pois é, parece que o problema é mais generalizado do que se imagina, né?
Exatamente. Fala muito, não é escola pública? Não. na particular também existe uma carência grande. E nós, então, na Frente Parlamentar de Educação, em parceria com a Comissão de Educação, nós desenvolvemos uma série de atividades na Câmara, no sentido de poder, e no Brasil inteiro, né? Porque a própria Semana Nacional de Ciência e Tecnologia esse ano, sabe qual era o título? Matemática é tudo. É exatamente no mesmo espírito que nós estamos, de poder difundir, trocar ideias, ver de que maneira nós podemos ampliar e melhorar a matemática no país.
Só que um dia eu vou entrar.
Quando então, Edson, nós fizemos, resolvemos fazer, aprovamos a comissão, fazer um evento internacional sobre a matemática. E olha, foi um grande sucesso. E eu falo isso com muita alegria, porque nós já fizemos vários eventos internacionais, né, pela Frente Parlamentar, e esse foi o melhor evento deles. Primeiro pelo público que nós tivemos, não só especialistas, professores das universidades, mas muitos alunos também, aí do Distrito Federal, na frente de São Paulo agora, né, do Distrito Federal, participaram também desse seminário. Tivemos a participação de uma das 10 melhores professoras, né? Existe um prêmio mundial de professores, e ela no ano passado foi considerada uma das 10 melhores professoras do mundo, e ela é da Finlândia, esteve conosco, uma professora de matemática, esteve conosco. Esteve também a professora Sue Pope, que é lá da Inglaterra, falando sobre a questão da Base Nacional Comum Curricular que nós vamos fazer no Brasil, e ela acompanhou também para poder dar a sua avaliação a respeito da base que nós estamos aprovando para a educação brasileira.
Sim.
Tivemos a própria presença do único brasileiro que conseguiu ganhar o chamado Prêmio Nobel da Matemática, que é o Arthur Ávila, é um talento brasileiro, né, que é um professor do INPA, é um pesquisador do INPA, e também ele mora parte do ano lá na França. Então nós tivemos várias pessoas do Brasil também trazendo suas experiências, trazendo as suas considerações, suas ideias, para que a gente possa melhorar a matemática. Então foi um evento muito interessante, uma repercussão muito boa, a participação dos próprios parlamentares também, e foi realmente significativo as contribuições que eles puderam dar para que a gente possa. É um processo, né? E muito se passa pela formação de professores, isso é básico, né? Nós temos que formar melhores professores. Muitas vezes a própria preocupação dos alunos, a própria, como você dizia, né? O aluno fica, nossa, eu tenho um pavor de matemática.
Isso
muitas vezes vem do próprio professor, Edson. O professor não sabe a matéria também, né? Essa carência que você dizia de alunos de engenharia, quando começa a fazer engenharia, não tem conhecimento da matemática para poder levar o curso adiante. Isso faz
tem um índice de desistência muito alto, inclusive, né, deputado?
Exatamente. Isso faz que nós tenhamos também professores que não sabem efetivamente dar aula de matemática, não tem conhecimento da própria matemática. E a maneira como se dá a matemática também. Nós tivemos experiências muito interessantes, principalmente lá da Finlândia, da maneira como ela aborda a questão da matemática. Se você pegar a matemática pura e simples, é difícil, até chato mesmo. Mas se você colocar isso no dia a dia das pessoas, se você conseguir fazer de uma maneira lúdica para que o aluno se interesse, para que o aluno tenha um desafio para poder fazer determinadas atividades, determinados problemas que ele possa resolver, ele muda completamente a visão que ele tem e ele pode, sem dúvida, se entusiasmar muito pela matemática. Então, eu acredito que foi muito interessante. O próprio MEC participou ativamente também e eu espero que realmente dê frutos. E também, pelos professores que nós tivemos lá, que a gente possa ter inspirado os professores, para que eles possam cada vez mais se dedicar, para que eles possam continuar, sem dúvida, na missão que têm na educação, mas que também eles tenham um novo olhar, uma nova maneira para poder entusiasmar, para poder inspirar, para poder fazer com que o aprendizado da matemática seja mais eficaz.
Pois é, o senhor fala na questão dos professores, inclusive, né, esse tripé, né, quer dizer, a formação dos professores, a mudança do currículo para que as escolas tenham um currículo mais moderno e que possa permitir o ensino da matemática de uma maneira diferenciada, e a atualização dos próprios livros didáticos, né? Porque o problema que a gente tem é, muitas vezes, as escolas ainda se adotam, né, livros antigos, claro, clássicos. A gente sabe que houve aí grandes professores de matemática na história. É, quem nunca estudou com Scipione de Pierro Neto, com Gelson Yeze, enfim, grandes nomes da matemática brasileira, mas que, óbvio, a gente tem que avançar para uma direção em que o próprio conteúdo e a própria forma do ensino tem que avançar, né, deputado?
Sem dúvida alguma. Você tem completa razão. Nós temos que... E eu acho que a base vai acabar viabilizando isso, né, a nova base. Porque através dessa base nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um novo ritmo para poder se aprender a matemática. Nós vamos ter novos processos, e isso vai fazer com que haja novos materiais didáticos e também que nós tenhamos a própria formação dos professores vai ser diferenciada também. Uma questão que se falou lá, Edson Júnior, é com relação, por exemplo, às maneiras. Às vezes você, um aluno chega a um determinado resultado de uma maneira, outros chegam de outras maneiras, mas está correto da mesma forma.
Uhum.
Mas às vezes o próprio professor não tem esse conhecimento, ele só sabe de um jeito. E ele quer que o aluno resolva daquela maneira que o professor sabe. E isso acaba desestimulando um determinado aluno que tenha uma outra visão, um outro olhar, uma outra maneira de poder chegar ao mesmo resultado.
Pois é, é isso aí. Deputado Alex Canziani, PTB do Paraná, ele que é o presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação e participou aí, portanto, do seminário que está discutindo a questão do ensino da matemática no Brasil, a importância e os desafios aí pela frente, que certamente são muitos, mas que acho que, né, toda a união de poder público, dos educadores, das pessoas que tomam as decisões, das pessoas que fazem o dia a dia da sala de aula, acho que pode mudar essa realidade, né, deputado? É isso que a gente conta. Deputado, muito obrigado pela participação, um grande abraço.
Eu que agradeço, Edson, um abraço a você, parabéns a toda a nossa equipe da Rádio Câmara, do programa Feijoada Completa, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Um grande abraço. Bom fim de semana a todos.
Para o senhor também, bom fim de semana. Está aí a participação do deputado Alex Canziani conversando com a gente, ele que é paranaense, do PTB do Paraná, sobre a importância e, portanto, do ensino da matemática no Brasil.
Anda, minha gente, vem depressa na estação para ver o trem.
Claro que música de mineiro tem que falar de trem, né? Então tá aí mais uma do Milton. Essa chama-se Três Pontas, é aí que ele fez em homenagem à sua cidade, a cidade onde foi criado, né? O Milton nasceu no Rio de Janeiro, mas foi adotado por uma família de Três Pontas. Ele é filho adotivo de um casal, né, de Três Pontas, e foi criado nessa cidade mineira. E, portanto, inclusive, uma cidade para onde ele várias vezes, inclusive tem casa lá, continua tendo casa lá. É muito bacana, sabe, essa relação do Milton com seus pais adotivos, depois, né, com a cidade de Três Pontas. Ele levava os amigos de Belo Horizonte quando ele estava morando em BH ou no Rio, sempre levava o pessoal para Três Pontas para conhecer a sua cidade. E, enfim, essa canção aí é feita, né, é uma parceria do Milton Nascimento com o Ronaldo Bastos, e, enfim, uma música bem interessante aí, falando, né, homenageando a cidade de Três Pontas. Mais uma canção que está também no álbum chamado Courage. Esse disco foi lançado em 68 e foi gravado nos Estados Unidos com a participação, os arranjos de Elmir Deodato e com o piano de Herbie Hancock.
Para quem quer nessa terra se encontrar.
Vamos continuar falando então de matemática? Vamos continuar falando aí sobre esse desafio, né, do ensino da matemática, discutido aí no seminário que a Câmara realizou nessa semana, a Comissão de Educação, né, e a Frente Parlamentar Mista da Educação, realizando esse seminário para discutir a questão da matemática. Nós vamos conversar agora com a Kátia Smolli, ela que é a diretora do grupo Matema. É uma instituição que há mais de 20 anos pesquisa métodos pedagógicos na questão do ensino da matemática. Kátia Smoli, prazer ter você aqui no nosso programa. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Edson. Prazer é meu. Boa tarde também aos ouvintes da Rádio Câmara. Um prazer poder falar sobre um tema tão interessante.
Pois é, a gente estava falando aqui com o deputado Alex Canziano justamente sobre esses desafios, né? Currículo, livros didáticos, métodos de ensino. Por que que a matemática ainda causa tanto medo nas pessoas? Parece que é aquele monstro, bicho-papão, ou enfim, né? Aqueles vilões de desenho animado que as pessoas sonham com eles de noite e acordam, né, desesperadas, assustadas, né? Acho que houve um tempo que o professor de matemática era quase que visto como um deles, né?
Ia sair debaixo da cama um professor.
Um professor de matemática.
Então, na verdade, eu sempre penso o seguinte, né? Ninguém gosta do que não aprende, não é verdade? Então, se de cada 100 alunos brasileiros que entram no primeiro ano do ensino médio, do ensino fundamental, apenas 14 terminam o ensino fundamental depois de 9 anos de escola, sabendo o que devia saber, nós estamos todo ano formando uma leva enorme de pessoas que não podem gostar, porque não aprendem, e aí não aprendem, não vem relação. Saiu uma pesquisa recente, publicada pelo El País, que 80% da população brasileira que passou pela escola acha que matemática não tem nenhuma validade no dia a dia, né? Uhum. E eu atribuo isso a esse fator, né? A gente gosta muito daquilo que aprende, daquilo que nos valoriza, nos mobiliza, né? Se eu vou me sentindo fracassado, eu começo a dizer isso aí é ruim. E acaba até virando um círculo vicioso, porque muitas vezes as famílias falam isso. Ah, agora você vai aprender matemática, agora você vai ver o que é difícil, né?
Pois é, né? É castigo, né?
É
um tipo de castigo. Pois é, Kátia, agora... A gente, né, fala uma coisa muito importante, que no dia a dia das pessoas, todo mundo tem que fazer conta, todo mundo tem que ir ao supermercado, todo mundo tem que tirar dinheiro do banco, todo mundo tem que fazer pagamento, todo mundo, quer dizer, é uma coisa, né, do dia a dia das pessoas. Agora, a questão é que a matemática mais complexa, aquela que a gente trata de expressões, né, de equações, primeiro e segundo grau, de logaritmo, de, enfim, aquilo tudo... Parece muito distante da vida da gente, porque, na verdade, é muito aplicado nas ciências mais complexas, como a engenharia, muitas vezes, né? Como as ciências físicas, como a ciência espacial. Como é que passa de uma coisa para outra? Porque de um momento a gente se vê fazendo continha de 3 mais 2, para daqui a pouco fazer a fórmula de Bhaskara e tirar o valor de delta. Quer dizer, como passar de uma fase para outra sem trauma?
Então, na verdade, é assim, eu acho que cada fase da escola, ela é responsável por uma parte de um processo que nós chamamos de letramento matemático, né? Quer dizer, do mesmo jeito que você vai aprendendo a língua portuguesa em diferentes, com diferentes aspectos, e aspectos cada vez mais complexos ao longo da vida, isso também acontece com ciências, matemática, enfim. Então, existe uma coisa que precisa ser muito bem cuidada, que é, por exemplo, a entrada dos alunos no ensino, nos anos finais do ensino fundamental. Por quê? Porque nos anos finais do ensino fundamental, nós vamos trazer uma matemática mais científica. Sim. Então, nós vamos trazer números inteiros, uma parte bem mais estruturada das frações e, especialmente, a álgebra, né? Porque quando você fala de logaritmos, por exemplo, é que a escola não trabalha assim, mas se a escola trabalhasse os logaritmos de um jeito mais aplicado, você não precisaria trabalhar tantas propriedades dos logaritmos, mas logaritmo tem uma aplicação grande em matemática financeira, na própria química, coisas que estão muito próximas do aluno. Mas a álgebra mesmo, aquela que entra ali por volta do 7º, 8º ano, que vai trabalhar... uma estrutura de linguagem, ela não tem uma aplicação imediata fora da matemática. Ela é, como você disse, uma linguagem
mais abstrata,
que vai ser,
né,
utilizada, mais acadêmica, mais científica. Mas ela desenvolve muitas formas de pensar. Os estudos atuais de neurociência mostram que quanto mais relações algébricas o aluno for capaz de fazer, ele cria estruturas no cérebro que permitem a ele uma visão muito mais crítica, ele tem melhores argumentos, ele é capaz de fazer relações em mais profundidade, e isso você precisa para qualquer coisa na vida, mas isso não é visível. Agora, o que acontece com o professor quando ele está nos anos iniciais? Nos anos iniciais, ele tem o cuidado com essa linguagem, ele entende o que ele está alfabetizando. Quando chega nos anos finais, o professor de matemática é um usuário muito frequente dessa linguagem e ele acha que com uma ou duas aulas os alunos vão sair lendo álgebra, escrevendo álgebra.
Pois é.
Então é como se nós tivéssemos interrompido um processo de letramento matemático que começou lá nos anos iniciais e que precisa ser muito cuidado. E aí o professor, ele passa fórmulas, quer dizer, até bem pouco tempo você estava dizendo 2 mais 3 igual a 5. Agora você vai ter que entender que A mais B igual a C, seja lá o que isso signifique. E quando, na verdade, hoje já existem muitos recursos para você fazer a álgebra de um outro jeito, né? Com busca de regularidades, com jogos, com a própria linguagem do computador, mas isso tudo ainda é muito distante do professor, do fundamental 2. Então, você tem essa ruptura, e ela é uma ruptura que se mostra nas provas de escala. Por exemplo, se você pegar os resultados do Brasil, ali no quinto ano, na prova Brasil, eles são infinitamente superiores, ainda que não seja uma maravilha, né, o sonho que a gente tem, mas eles são muito melhores do que os do Fundo 2, por exemplo. Então, o que você vê? O aluno chega num nível, num ponto de partida para o sexto ano, e do sexto ao nono ele cai vertiginosamente, porque essa álgebra entrou e o professor não usou estratégias didáticas que garantissem ao aluno se aproximar progressivamente e dominar essa linguagem. Isso é bem ruim.
Parece que você está contando a minha história, Kátia, porque é exatamente o meu grande desafio. Inclusive, a pergunta foi um pouco baseado nisso. A gente, né, a vivência mesmo. Quer dizer, de você estar ali, parecer tudo tão fácil até a quinta série, né, antiga quinta série. Quer dizer, e aí de uma hora para outra entrou umas coisas, e aí é exatamente isso que você disse. Quer dizer, o professor muitas vezes, ele está tão imerso, tão mergulhado naquele universo, que ele se esquece de que aqueles alunos não estão. E eles precisam entrar. E precisam ser conduzidos a entrar, né?
Tem um exemplo que eu gosto de dar, que você vai entender muito bem, e acho que os ouvintes também, né? Você vem pelo ensino, pelos anos iniciais, trabalhando 3 vezes 2 igual a 6, 2 vezes 3 igual a 6. De repente vai chegar no sexto ano uma operação chamada potenciação. E você vai ter 3 elevado a 2, e as pessoas vão dizer, olha, 3 elevado ao quadrado. E o aluno olha para aquilo e diz assim, cadê o quadrado que eu não estou vendo?
Ah, pois é.
Então, o que faltou, e que a analogia poderia ser a mesma em relação à equação de segundo grau que você mencionou antes. O que faltou foi que, historicamente, nos estudos dos gregos a respeito das regularidades numéricas, eles representavam as potências, ou enfim, eles tinham padrões numéricos visuais que hoje nós conhecemos como número figurativo. Então, ou números figurados. O que é isso, né? Você põe um quadradinho, depois você põe 4 quadradinhos, depois você põe 9 quadradinhos e você vai formando quadrados cada vez maiores. E a regularidade vai te dando 1 quadrado, 4 quadrados, 9 quadrados, depois 16 quadrados. E aí, se você olhar pelo número de lados ou de quadradinhos da expressão, você vai ter lá 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4. Então, a ideia de quadrado, ela vem daí.
Sim.
Só que a escola não trabalha a história da matemática, ela não mostra todo o processo que foi feito até chegar na fórmula de Bhaskara. E aí os nomes vão entrando como fórmula sem significado e até um pouco de mágica, né? Eu uma hora me viro para entender que 3 elevado a 2 é 3 ao quadrado, mas teria um jeito de eu fazer uma investigação com padrões numéricos, com sequências numéricas, Esse jeito me permitiria entender da onde vem o nome quadrado, né?
Bacana.
Ou então, ainda tem uma outra coisa, né? Eu costumo brincar assim, bom, até o sexto ano, o primo é o filho da minha tia, e depois, no sexto ano, vou ter números primos e um é parente do outro.
Exatamente.
Então, essas coisas é que eu estou dizendo que o professor do Ensino Fundamental 2, e depois também no ensino médio, ele também precisa considerar que tem aprendizagem de conceitos matemáticos que vão me fazer desconstruir o sentido da palavra no senso comum e fazer construir, eu tenho que construir um novo sentido quando aparece, né?
Agora,
às vezes isso não é cuidado.
Para isso, as faculdades, né, que formam os professores têm que também tá justamente orientando nesse sentido. O que parece é que parece um ciclo vicioso. O que você está falando aí, quer dizer, a questão vai uma bola de neve. O professor de matemática lá do Fundamental 2, ele está mergulhado no universo da matemática e não consegue conduzir o aluno. E aí quando o aluno do ensino médio, aquele famoso talentoso para matemática, chega no ensino superior, ele mergulha mais ainda e sai de lá mais mergulhado ainda, e aí é que complica, porque ele já não tem justamente a condição de fazer essa ponte para o aluno lá do Fundamental 2 e voltar lá. Quer dizer, tudo começa, talvez, na formação do professor ali dentro da faculdade, né?
Sim. Na verdade, nós, todas as vezes que se pensa um curso de formação de professores, nós deveríamos pensar que a formação desse sujeito, independentemente de ser na pedagogia ou na licenciatura específica de matemática, essa formação deveria contemplar três aspectos, né? Eu deveria aprender o que eu vou ensinar. Então, mesmo professor da educação infantil, ele precisa saber matemática, porque senão a exploração que ele faz dos conceitos, muitas vezes, ou é superficial ou nem acontece, ou às vezes até é equivocado. Então, eu preciso saber o que eu vou ensinar, eu preciso saber como eu vou ensinar. Então, sim, eu deveria ter na própria formação exemplos de professores que mostram estratégias diferentes de ensino. Então, hoje você vê todo mundo discutindo ensino híbrido e esta discussão está longe dos cursos de licenciatura ou até da própria pedagogia.
Sim.
E eu também preciso saber a quem eu vou ensinar. Então, lá nos anos iniciais, eu preciso conhecer a criança. Nos anos finais, eu preciso conhecer o adolescente. E no ensino médio, eu preciso saber como o jovem aprende. Só que nós temos um problema, a gente tem um problema que é um foco muito grande no como ensinar e como é que a criança aprende na pedagogia, então matemática fica de fora muitas vezes, e depois quando você vai para a formação na licenciatura, a principal preocupação é o quê? Então é o conteúdo de matemática sem o contexto da escola, né? Então com um aluno muito abstrato e que às vezes nem aparece. E aí você não rompe esse ciclo, você tem razão. Então, acho que está mais do que na hora, inclusive impulsionado aí pelas mudanças que o Brasil vem fazendo na educação, pela própria base, precisa repensar mesmo essas formações, né? A gente precisa sair desse discurso e ver que isso, de fato, acontece na prática.
Muito bem, Kátia Smoli, diretora do Grupo Matema. Kátia, eu quero agradecer demais, adorei essa conversa. O Matema é uma instituição, portanto, que pesquisa, né, métodos pedagógicos para o ensino da matemática, uma instituição de mais de 20 anos aí de estrada. Eu quero agradecer muito, Kátia, a sua participação com a gente e tantos esclarecimentos, e especialmente que a gente tenha, né, cabeças como a sua e maneiras como, né, como você... A maneira como você descreve as coisas, como você explica nessa necessidade de pensar melhor essa questão da matemática, eu acho que com algumas cabeças pensando dessa forma e buscando esse debate, essas soluções, eu acho que a gente pode pensar aí num futuro mais promissor. Assim eu espero que seja, que isso aconteça de fato. Torço muito para isso, viu? E muito obrigado por participar com a gente.
Lutamos por isso todos os dias, né? Eu que agradeço a oportunidade e também a abordagem. Abordagens que têm esse perfil de buscar a solução mais do que ficar na denúncia que você fez hoje são muito importantes. Então, obrigada também pela oportunidade.
Tá joia. Grande abraço para você, Kátia.
Para você e para os ouvintes também,
tá,
viu? Obrigada.
Tchau, tchau. Está aí a participação da Kátia Smoly conversando com a gente, falando aí de, do ensino da matemática, da importância de métodos, a modernização necessária, né, na metodologia de ensino, principalmente isso que a gente colocou, né, faculdades, se professor não estiver bem formado, não adianta, ele não vai conseguir ensinar de maneira lúdica se ele aprende uma coisa totalmente abstrata, que enfim, não vai de encontro a essa necessidade do aluno. Então, é importante, fica aí, né, nossa expectativa de que algo bacana aconteça nesse sentido. A Câmara, portanto, realizou um seminário para debater esse assunto com, como disse o deputado Alex Canziani, gente do mundo inteiro aqui, né, de vários países, debatendo aqui a questão da matemática, e quem sabe a gente tira boas lições para isso, até para melhorar a nossa base curricular e, enfim, ter um ensino de matemática que realmente atenda às necessidades para formar os nossos alunos. São 12h38, agora nós vamos de música aqui na Rádio Câmara, porque a gente vai escutar a Travessia, só que é a versão em inglês, a Travessia de Milton Nascimento, chamada Bridges, do disco Courage, de 1968.
I have crossed 1,000 bridges in my search for something real. There are great suspension bridges made like spider webs of steel. There were tiny wooden trestles, and there were bridges made of stone. I have always been a stranger, and I've always been alone. There's a bridge to tomorrow, there's a bridge from the past, there's a bridge made of the breeze. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho hoje, faço com meu braço, meu viver. When the breeze between us, we'll have nothing to fear. We will run through the sunlight, and I meet her halfway. There's a bridge made of colors in the sky high above, and I'm certain that I can see her in the distance on the river's other shore, and her hands reach out longing as my own have done before, and I call across to tell her where I believe the bridge must lie, and I'll find it, yeah. If I search until I die, la 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 la
Milton Nascimento, Travessia ou Bridges, Pontes, né? Que é o nome da música em inglês. Está aí a música que foi gravada em 68 no disco Courage. Vamos para o intervalo aqui no Feijoada e a gente já volta.
Feijoada completa.